A Federação participou de reunião com integrantes da Assembleia Legislativa da Bancada Federal Gaúcha para tratar de medidas imediatas para salvar empregos e empresas. O encontro contou também com a participação de lideranças empresariais de diversos setores da economia do Estado. O presidente da Federação, Rodrigo Souza Costa, nos faz um balanço da audiência.
Foi muito importante a reunião com a bancada federal, especialmente dentro do Parlamento Gaúcho, que é onde traz a voz de toda a sociedade, de todos os setores, né? Justamente para trazer esse clamor do setor produtivo, porque nós estamos com um risco muito grande de uma onda de demissões, porque as empresas foram tomadas pelas águas, pelo lodo, e esses empresários, imagina um pequeno restaurante, né, que chega na sua sede hoje e ainda está limpando a sede, tapada de lodo, os funcionários dele estão tentando limpar as próprias casas, estão tentando resolver o problema das creches, das escolas, dos filhos que também foram inundadas por lamas, pegar a região metropolitana de Porto Alegre, por exemplo, do Vale do Taquari, né, e ele não faturou durante todo o mês de maio, não tem o dinheiro para pagar a folha de maio e não tem a perspectiva de faturar durante o mês de junho. Então, nós temos um receio muito grande que esses pequenos, médios e até grandes empresários que vinham aí de uma crise econômica muito forte nos últimos anos, vinham se recuperando das dívidas da pandemia, vinham com os reflexos da economia da seca, né? Que essas pessoas não têm, elas vinham da mão para a boca, vinham faturando hoje para pagar contas amanhã, os boletos amanhã. Então, como não faturaram no mês de maio, elas não têm o recurso para pagar essa folha de pagamento, e talvez nós tivéssemos uma onda de demissões aí, com rescisões até sendo demitido e até com dificuldade de pagar as rescisões, essas empresas sem conseguir pagar a rescisão do funcionário e fechando, né? Uma onda de fechamento de empresas e uma onda de demissões. Isso para nós é especialmente preocupante, que a gente está enxergando um movimento de muitos estados brasileiros, Santa Catarina, Paraná, o Centro-Oeste, Minas Gerais, as pessoas bem intencionadas tentando ajudar, ligando para cá, estão oferecendo emprego, está saindo e só tem rádio, né? Olha, a gente oferece emprego, oferece casa e tal. Isso é preocupante porque isso pode gerar um êxodo, né? Uma saída do estado do Rio Grande do Sul, exemplo do que aconteceu com o Haiti, depois do terremoto, né? As pessoas assustadas com, não tenho mais casa, agora perdi o meu emprego, então aí no desespero para manter a família, os pais, as mães, começam a se mudar e recomeçar a vida em outro lugar. E o Rio Grande do Sul já perdeu 700 mil gaúchos, 700 mil talentos nos últimos 10 anos, e não seria extremamente prejudicial para o futuro dos gaúchos, do estado do Rio Grande do Sul, se nós perdêssemos aí milhares de talentos, de trabalhadores, de profissionais nos próximos meses, por inércia, por falta de uma política pública que atendesse agora a esse momento crítico. Então, por isso que foi tão importante essa reunião ontem com a bancada federal, com os deputados federais, com os senadores, sabe, o senador Reis também lá, com os deputados estaduais, o governo estadual, o governador Eduardo Leite já tinha feito a mesma reunião com a bancada, só a exclusiva do governo, com a bancada federal, às 11 da manhã, nós fizemos das 2 a quase às 5:30 da tarde, né? Então foi extremamente importante para unificar as vozes do estado do Rio Grande do Sul, para trazer esse clamor, tanto de trabalhadores que querem continuar trabalhando, querem continuar vivendo na sua terra, que acreditam no futuro, que o futuro é aqui no Rio Grande do Sul, quanto de empresários que querem, precisam dos funcionários, não querem demitir, querem continuar, mas precisam nesse momento de uma mão estendida do governo federal, com essas políticas públicas a exemplo do que já aconteceram durante a pandemia, né? Nós estamos pedindo uma coisa que já foi feita, medidas emergenciais que já foram realizadas durante a pandemia.
Presidente da Federação, Rodrigo Souza Costa, nesse momento a preocupação principal é com o quinto dia útil, com o pagamento dos salários.
Essa é a preocupação, por isso a gente já vem há 2 semanas alertando para isso, largamos ali um card, né, com 5 medidas emergenciais, e o título do card era salvar empregos e empresas hoje para garantir renda e arrecadação amanhã, porque se a gente perde as empresas e os empregos, a gente perde a renda circulando na economia e termina afetando violentamente a arrecadação dos municípios do estado do Rio Grande do Sul. E aí o estado, o governo, perde a capacidade de resolver problemas sociais e ambientais, porque não tem mais recurso, as pessoas pararam de consumir, pararam de gastar, né? E é um momento assim que a gente retrata como uma hemorragia, porque se a gente começar a se preocupar só com questões de médio e longo prazo, olha, vamos resolver o problema do DIC e tal, que são importantíssimos, né? São também importantes, mas se nós começarmos a nos preocupar com médio e longo prazo, sem atendermos a urgência de hoje, hoje, a urgência desta semana, o quinto dia útil, o máximo, quer dizer, normalmente as pessoas pagam até o dia 5, que é amanhã, né? Mas o quinto dia útil da folha de pagamento é agora sexta-feira. Se nós não conseguirmos quitar, os empresários vão tomar decisões que não querem tomar, né? Tipo, não tem dinheiro, vou ter que demitir, não posso seguir devendo, né? E a gente está enxergando que não estão chegando os recursos. Tem muitos anúncios, mas que não estão sendo operacionalizados, não estão chegando através dos bancos. Isso foi muito debatido ontem, né? Porque entre as boas intenções, o anúncio, olha, vocês vão ter tantos bilhões de reais de financiamento, né? A chegada nessas pequenas empresas, nos pequenos empresários, nos pequenos agricultores também, que é uma situação parecida, né? O presidente da Farsul, Gedeon, ontem falou durante a nossa entrevista também, durante a nossa reunião conjunta, porque era uma reunião conjunta da Federação, com a Farsul, com a Fecomércio, com a Fiergs, com a CDL Porto Alegre, Sindilojas, Cedsergs, com a FAGV, com a Federação do Varejo, dos varejistas também, né? Era uma reunião conjunta e de todo o setor produtivo, estava todo mundo lá, né? Tava a FETRANSUL, né? E o presidente Deus se manifestou, olha, pequenos agricultores perderam todos os bens de produção, né? Não perderam recursos, é a mesma coisa. E aí o médico, o agricultor e tal, que está na pessoa física, e tem funcionários na pessoa física, ele também não tem dinheiro para pagar essa folha, também precisa ser financiado, né? E até para recursos, até para a própria subsistência, né? Então é uma situação bem grave que requer medidas urgentes à altura da situação nesta semana. Por isso que o próprio governador Eduardo Leite está se deslocando a Brasília hoje à noite, vai passar o dia lá amanhã, né? Nós conversamos sobre isso no sábado, às 10 da manhã, tivemos uma reunião no Palácio Piratini lá com ele, várias lideranças empresariais, e ele está indo levar o senso de urgência, que precisamos de uma decisão e de uma medida que efetiva nesta semana. E a gente tinha essa preocupação de unificar a pauta da bancada federal, dos 31 deputados federais gaúchos, da esquerda, da direita, dos liberais aos conservadores, porque essa pauta é 100% convergente. Todo mundo quer salvar os empregos, quer salvar as empresas, quer salvar a renda da população gaúcha e a arrecadação dos municípios e do estado. Disso depende o futuro do Rio Grande do Sul. E a gente, então, estava argumentando e trazendo argumentos e voz e clamor para essa bancada gaúcha hoje sentar na reunião de líderes com o presidente Arthur Lira, da Câmara de Deputados, justamente para que a Câmara dos Deputados atue junto ao governo federal com esse senso de urgência. Até porque a gente está vendo que vem o BNDES para cá, mas semana, se a gente não estancar a hemorragia, fazendo uma analogia com a medicina, pronto-socorro, você chega um paciente no pronto-socorro com a hemorragia, não pode parar, vamos fazer uma consulta, vamos tirar raio-x, vamos dar uma olhada no paciente, como é que ele está. Tem que primeiro estancar a hemorragia, senão o paciente morre e depois não tem mais o que fazer com ele, né? E nesse caso, se nós tivermos a onda de demissões e as pessoas começarem a sair e ir embora, a gente não busca essas pessoas de volta. Elas começam a vida delas em outro estado, em outro lugar. Elas vão recomeçar em outro lugar. Então, hoje a gente tem que todos aí agirmos como gaúchos que somos, unidos, de braços dados, e em bloco, exigindo até do governo federal que tome uma atitude à altura da situação e urgente, de forma célere, né? Ah, agora vamos regulamentar no BNDES, semana que vem, agora quinta ou sexta a gente anuncia, aí vai chegar semana que vem para os bancos. Sim, mas já foi aí, né? Já perdemos, né?
A medida tem que ser resolvida através de uma medida provisória.
Exatamente. O projeto de lei não tem o senso de urgência, tem que ser por medida provisória. Exatamente isso. Exatamente isso.
Esperamos que uma solução seja em breve para que o nosso Estado consiga se manter de pé.
Esperamos, sim. E nós falamos muito assim sobre várias questões. Falamos sobre esse layoff calamidade, que é a suspensão do contrato de trabalho, né? Que essa empresa que não tem como pagar, que ela possa suspender o contrato de trabalho, que ela receba um financiamento para pagar essa folha de maio e que esse trabalhador fique nos próximos aí 3 meses, né, sendo remunerado pela União, como aconteceu na época da política que ela chamava do bem durante a pandemia, né? Que é uma política pública, independente do governo que a fez, né? Uma política que foi efetiva naquele momento, né? Se falou também em prorrogação dos impostos federais, que tem que chegar à medida, né? Porque senão vai começar a chegar boletos de impostos que as empresas não têm o recurso para pagar, porque não estão faturando. Dos pequenos agricultores, que também precisam ser atendidos por esses financiamentos que já foram anunciados, mas eles precisam chegar na ponta, principalmente através das cooperativas de crédito, que eu diria até que são mais efetivas nesse caso, para entregar o dinheiro rapidamente aos seus cooperados, né? E uma quinta questão emergencial, a gente falou muito sobre o aeroporto Salgado Filho, porque dele depende eventos, turismo e uma série de... E já se anunciou que não abre antes de dezembro, que nós achamos meio muito temerário, que achamos que teria que se ter um esforço de guerra para fazer esse aeroporto abrir o quanto antes, né? Mas supondo que não abra o quanto antes, nós tínhamos que achar uma solução com aeroportos regionais aí que de forma paliativa resolvam uma boa parte desse problema, né? E aí se falou também, foram várias questões aí de médio e de longo prazo, sobre as questões que o Rio Grande do Sul não tem fundo constitucional, exemplo do que tem o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste, né? E que esse momento, e essa discussão já vem há muitos anos, que os outros estados têm um fundo para redução de desigualdades regionais, que era razoável, né, para o Norte e Nordeste, até em função das secas, que nesse momento, para o Sul, especialmente para o Rio Grande do Sul, mais do que se justifica um fundo constitucional, porque o Rio Grande do Sul sempre contribuiu com mais impostos federais do que recebeu de volta, muito mais ele contribuiu. E para que isso continue acontecendo, porque o Rio Grande do Sul volte a contribuir com estados que no passado eram mais frágeis economicamente do que nós, isso era razoável, que os mais ricos, vamos dizer assim, ajudem os estados mais pobres, né? Mas para que a gente volte a contribuir, a gente precisa de uma mão estendida por alguns anos, um fundo constitucional, com uma reequação da dívida do estado, né? Com melhorar o ambiente hoje. Então, o fundo constitucional foi muito abordado pelo líder do governo, o deputado Frederico Antunes, né? Do governo estadual. Depois se falou em desonerações para reestruturação de negócios e empresas, para que essas empresas que foram diretamente afetadas, elas sejam desoneradas de alguns impostos para que consigam se reerguer, que tenham um fôlego para se reerguer. Financiamentos aí de reconstrução e capital giro também. Aí as obras de infraestrutura, as medidas para agilizar essas obras, até em parcerias com a iniciativa privada. Mas aí já são medidas de médio e longo prazo que a gente poderia começar a tratar a partir da semana que vem. Então nós focamos muito na reunião de ontem nas 5 medidas emergenciais para estancar a hemorragia. E aí se levantou outras 5 medidas de médio e longo prazo para a gente abordar a partir da semana que vem.
Que foi o presidente da Federação, Rodrigo Souza Costa, para a Rádio Agerte, Eduardo Lianz.